Boa noite a todos. Eu sou o Peter, sou um filho de Deus em processo de restauração contra a procrastinação, contra a ira, né? Restauração contra a ansiedade, né? E aquelas obras da carne que às vezes tentam nos dominar. Então, como foi dito, hoje vou trazer uma palestra sobre dependência tecnológica, né? Profissionalmente eu sou psicólogo, faço parte da equipe da Policlínica aqui da IBB, também trabalho como um profissional, um coach de vida e tenho uma formação teológica onde eu atuo na área do ensino, na minha igreja que é aqui no bairro Alto, próximo ao terminal, e atuo ali liderando escolas bíblicas e ensinando também nessa área. E hoje vamos falar um pouquinho então a respeito de dependência tecnológica. Então vamos lá, pessoal, vamos começar, né, falando a respeito de dependência tecnológica. E eu escolhi para iniciar uma imagem, né, de uma família onde todos estão sentados no sofá e todos estão conectados, né, nos seus celulares, nos seus smartphones, nos seus iPads, inclusive o cachorro está ali conectado, né? E isso aponta para a realidade de muitas famílias hoje em dia. E você sabe que a tecnologia é algo que faz parte da nossa vida, né? A tecnologia em si, ela não é ruim. Não tem como nós fugirmos da tecnologia, ela é boa. Se você observar, nós temos aqui um PowerPoint, né? Temos aqui um microfone, né? A tecnologia, ela é em si boa. O problema é quando isso se torna um exagero. Então, as coisas boas, quando você exagera nelas, isso pode se tornar um problema. E eu escolhi como introdução dessa palestra uma frase dessa doutora em psicologia, Irani Tomiato de Oliveira, que estuda a respeito de dependência tecnológica, e ela diz assim, ó: dependência tecnológica pode ser uma forma de manifestar a sua grande dificuldade de viver a sua vida real. Então ela aponta que algumas pessoas acabam indo para esse extremo, né, da tecnologia, porque essas pessoas, elas têm dificuldade de viver a vida real. Então elas vivem num mundo virtual. Inclusive hoje eu estava dando uma lida em alguns artigos sobre isso, e o autor, ele falava sobre os nativos tecnológicos e aquelas pessoas que são imigrantes, né? Então os mais antigos são imigrantes. Mas as crianças que nascem nessa geração, eles já são chamados de nativos dentro da tecnologia, porque elas já nascem na tecnologia e elas são talvez as pessoas que se tornam as principais vítimas da dependência tecnológica, porque elas nascem já no meio da tecnologia, elas sentam no carro, já tem às vezes ali um filminho para elas estão toda hora conectadas, né, nos seus celulares, nos seus iPads, nos seus iPhones, enfim. E isso pode se tornar um problema, tá? Então essa frase da doutora Irani como introdução dessa palestra. E eu gostaria hoje de responder a 4 perguntas, tá? Rapidamente. Primeira delas, o que é dependência? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar também sobre quais são os sintomas da dependência tecnológica. Vamos ver quais são algumas consequências dessa dependência. E no final, nós vamos trazer alguns pontos sobre como vencer a dependência, tá? Então, para começar, vamos definir dependência. Então, aqui diz que é um substantivo feminino, é o estado ou qualidade de dependente, subordinação ou sujeição. Então, nesse caso, é aquela pessoa que depende de outrem, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho que tem 12 anos e ele é o quê? Meu dependente. Eu sou responsável por ele. Eu respondo por ele. Então, essa é uma definição de dependência. Outra definição é a necessidade de proteção e de arrimo. Então, aquela pessoa que depende de outra para ser protegida, para se sustentar. E a terceira definição é a pessoa que não consegue se desligar de um hábito, especialmente de um vício, é uma prática compulsiva. Então, nós vamos partir dessa terceira definição, né? A dependência tecnológica como um hábito prejudicial, uma compulsão, um vício que a pessoa tem. Porque você sabe que todos nós temos hábitos. Na verdade, a nossa vida é formada de hábitos. E existem hábitos bons, né? Se você cria o hábito, por exemplo, de praticar atividades físicas com regularidade, de se alimentar bem, de dormir pelo menos 8 horas por dia, de beber aí uns 2 litros de água por dia também, são hábitos bons. Então, isso não é considerado um vício. Agora, quando você desenvolve alguns hábitos que prejudicam algumas áreas importantes da sua vida, e isso é considerado então um vício e um hábito ruim. Então nós vamos falar sobre isso visando a dependência tecnológica. Então a dependência tecnológica pode se tornar uma compulsão, um vício, algo prejudicial para a vida da pessoa. E antes de falar exatamente sobre a dependência, eu quero trazer algumas coisas importantes. Aqui quero falar de liberdade e disciplina. Eu gosto muito de uma frase de um autor que ele diz que as únicas pessoas livres são as pessoas disciplinadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos vícios, muitos maus hábitos que nós adquirimos na nossa vida, nós adquirimos como consequência, assim, de um pensamento: ah, eu sou livre. Então, como eu sou livre, eu quero fazer o que me dá vontade, porque eu sou livre. Aí eu quero passar o dia inteiro, por exemplo, né, navegando na internet, e eu passo, porque eu sou livre, por exemplo. Então, muitos maus hábitos e muitos vícios e muitas compulsões que nós adquirimos com a desculpa de que nós somos livres. Mas as únicas pessoas livres são as pessoas disciplinadas. Por quê? Se eu tenho disciplina, por exemplo, vou dar esse exemplo, para levantar cedo todos os dias, se um dia eu posso e quero levantar tarde, eu tenho o poder da escolha, porque eu tenho disciplina para levantar cedo. Então, se um dia eu quero levantar tarde, eu posso escolher levantar tarde. Mas se eu acostumei a levantar todo dia uma hora, né, e um dia ou num período da minha vida eu preciso levantar cedo, eu vou ter mais dificuldade. Então, muitas vezes nós adquirimos maus hábitos como consequência e desculpa de que nós somos livres. Mas as únicas pessoas livres que podem escolher de fato são as pessoas que desenvolvem a disciplina. Então, se você prestar atenção, muitos vícios vêm como consequência dessa falsa liberdade, dessa ideia falsa de que liberdade é fazer o que eu quero. E, na verdade, quando eu faço o que eu quero, eu me torno escravo das minhas vontades e escravo das minhas emoções. É por isso que essa frase ali, ó, da Mary von Ebner Eckenbach, ela diz que até onde vai o seu autocontrole, vai a sua liberdade, né? Até o próprio Epicleto, que é um filósofo, né? Ele diz que nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. E Salomão, que foi um dos homens mais sábios da história, se não o mais sábio, escritor de 3 livros na Bíblia, um deles o livro de Provérbios, ele diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, ou quem não tem domínio próprio. Então nós vemos que Salomão compara uma pessoa sem autodisciplina com uma cidade sem muros, ou seja, uma cidade onde qualquer um entra. E o próprio Jesus falou sobre isso, quando ele disse que aquele que pratica o pecado, ele se torna escravo do pecado. Então as pessoas livres, elas são pessoas disciplinadas. Não é uma opinião pessoal, tá? Você pode ver que eu estou baseando isso em vários autores, em várias pessoas que afirmam isso. Então, muitas vezes, nós adquirimos maus hábitos, compulsão por alguns comportamentos que não são bons, com a desculpa da liberdade, com essa ideia falsa de liberdade, e nós nos tornamos, então, escravos da nossa própria vontade e das nossas emoções. Legal? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre dependência tecnológica, e eu quero começar falando sobre os sintomas da dependência tecnológica. Então, se você observar os artigos que falam sobre isso, você vai ver que uma pessoa dependente de tecnologia, ela vai ter uma piora em algumas áreas importantes da sua vida. Por exemplo, piora no rendimento escolar, no caso de um estudante, ou no trabalho. Então, uma pessoa que é dependente de tecnologia, ela vai ter uma queda no seu rendimento escolar ou no seu trabalho. Então, você já pode ir identificando aí se você tem esse problema ou não. Outra coisa que faz parte, ou é um sintoma de dependência tecnológica, é o isolamento social. Então, a pessoa para de se relacionar ou diminui, às vezes, esses relacionamentos interpessoais e ela começa a se relacionar muito virtualmente. Como aquela frase do início da palestra, né? E eu não sei se você sabe, mas é comprovado nas pesquisas que as pessoas que têm habilidades sociais, que se relacionam bem, que interagem bem, elas têm mais saúde psíquica, elas têm um melhor desempenho no trabalho, elas são pessoas mais felizes e mais prósperas. E hoje nós vemos que cerca de de 90% das demissões não é por falta de qualidade técnica das pessoas, é porque as pessoas não sabem interagir socialmente. Então você vê aquele jovem que é um mestre na tecnologia, né? Ele é capaz de entrar e hackear lá os dados do FBI, mas ele não sabe se relacionar bem, ele não sabe ouvir um não, ele não sabe lidar com uma crítica, ele não sabe lidar com uma dura do seu chefe. Por quê? Porque ele está acostumado a interagir virtualmente, mas ele não tem boas relações sociais. E quando ele vê que ele tem essa dificuldade, ele acaba se isolando ainda mais. Então nós pegamos jovens no consultório hoje, que a vida deles é ficar na internet, é ficar no videogame, né? Eles não gostam de sair, eles não gostam de comer fora com a família, né? Eles fazem de tudo para ficar dentro de casa, no seu quarto, para interagir com outras pessoas somente de maneira virtual. Então, isolamento social é também uma das características ou um dos sintomas de dependência tecnológica. Outro deles são os conflitos familiares, né? Então, como fruto da dependência tecnológica, isso traz conflito dentro de casa, né? Porque as pessoas deixam de interagir, às vezes, na própria família. Não sei se você já ouviu isso, deve ter ouvido, né? De pessoas assim que se vangloriam de se comunicar dentro de casa através do celular. Ah, mandei uma mensagem para minha mãe, para o meu irmão, dentro da própria casa, pelo WhatsApp, e até dentro de casa a comunicação às vezes é virtual, trazendo alguns conflitos familiares. Outra coisa são elementos de tolerância e abstinência, ou seja, a pessoa quando ela fica sem tecnologia, ela tem alterações no humor, irritabilidade e fica muito ansiosa, né? Eu já ouvi pais comentarem comigo que quando deram uma disciplina, por exemplo, no filho, retirando às vezes o celular, ele falou: meu filho ficou como um viciado em drogas, foi a expressão do pai, ficava andando de um lado para o outro, né, ansioso, né, irritadiço, tendo ali uma crise realmente de abstinência, seria mais ou menos isso. E finalmente, a mentira, né? Então a mentira é como assim, é aquela atitude de uma fuga do estímulo aversivo, né? A pessoa fala: ah, você já tá na internet? Não tô. Quanto tempo você ficou hoje, né, na internet, ou, né, assistindo isso ou aquilo? E a pessoa acaba mentindo para quê? Para fugir de um estímulo aversivo, porque isso já está gerando conflitos familiares. Então esses são alguns dos sintomas da dependência tecnológica. Somando-se a isso, é um comentário aqui de uma psicóloga chamada Silvia Van Enck, que ela diz assim, ó, soma-se a isso a necessidade de aumentar o tempo de conexão para obter a mesma satisfação, o descumprimento das horas de sono e das refeições, além da vida familiar, social, escolar e profissional que fica comprometida, refletindo negativamente no desempenho das tarefas, podendo ocasionar depressão e outros problemas de saúde. Então nós vemos que as pessoas deixam de fazer algumas coisas importantes, inclusive às vezes comer, ir ao banheiro, né, as suas necessidades básicas, porque elas querem ter maior tempo de conexão para encontrar aquela satisfação. Então se torna realmente uma compulsão, como uma pessoa às vezes viciada em droga, que ela tem que aumentar as doses para sentir o mesmo efeito. A pessoa às vezes dependente de tecnologia, ela segue esse mesmo caminho, tá? E para você ter uma ideia, eu não sei se você já ouviu sobre isso, para mim foi uma novidade, pesquisando sobre o assunto, eu fiquei sabendo de duas pessoas que morreram de tanto jogar videogame, por exemplo. Uma delas foi um menino em Taiwan, que em 2012, aos 18 anos, ele morreu ao ficar 40 horas ininterruptas jogando videogame, por exemplo, né? A ponto de não comer, não dormir, não ir ao banheiro e acabou falecendo. Né? Essa imagem que está ali é de um outro rapaz, não esse de Taiwan, mas que morreu numa lan house, também lá na região da Ásia, e eles só perceberam que o rapaz morreu depois de 9 horas, porque ele morreu com as mãos assim no teclado do computador, ficou duro com os olhos abertos, né? Se você pesquisar na internet você vai ver a foto dele ali, e depois de 9 horas as pessoas perceberam que ele estava morto, né? E ele morreu também depois de várias horas ininterruptas jogando videogame, ali estando online, mostrando que é um dos sintomas extremos, talvez, a dependência tecnológica, pode ser até, por que não, a morte, né? Então isso foi uma curiosidade para mim, e ao pesquisar sobre esse assunto, eu fui ver que duas pessoas, pelo menos aí que eu pesquisei, já morreram por excesso de jogos, né? Por excesso de videogame, no caso. Legal? Então essas são, ou esses são alguns sintomas e também algumas consequências da dependência tecnológica. Uma delas que eu quero despertar aqui e trazer para vocês é a SPA, ou a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Se você já leu os escritos do Augusto Cury, né, que é um psiquiatra muito conhecido aqui no Brasil, ele fala muito sobre isso, né? Todos os livros dele que eu peguei, um sobre ansiedade, um livro que eu gosto muito também dele, que é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ele vai falar sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado. O que é a Síndrome do Pensamento Acelerado? Por causa do excesso de informações que a tecnologia traz, isso gera assim, um acúmulo de informações no córtex cerebral. E a criança, ou até mesmo o adulto, começa a ter uma aceleração de pensamentos. Então ele diz que pensar é muito bom, mas pensar demais, isso traz prejuízo. Como eu falei no início, tudo que é bom, exageradamente se torna algo ruim. E ele aponta a tecnologia como uma das causas da SPA. Então veja só, excessos de pensamento roubam a energia do córtex cerebral. E alguns dos sintomas, né, da SPA são falta de energia. A pessoa sente um cansaço físico sem motivo. A pessoa não praticou atividade física, mas ela se sente sempre cansada. Isso pode ser um sintoma da SPA. Outra coisa, alteração de humor. A pessoa se torna instável, tendo alguns comportamentos semipatológicos até, né? Então você vê, às vezes a pessoa, pô, essa pessoa é bipolar, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem a síndrome do pensamento acelerado. Concentração prejudicada. Então nós vemos hoje muitas crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, por exemplo, e nós vemos uma indústria farmacêutica dopando as nossas crianças, né? Enchendo as nossas crianças do quê? De Ritalina, por exemplo, que é um remédio que é tão forte como a cocaína, né? Então termina com ina, né? É forte como a cocaína mesmo. Estamos dopando as nossas crianças porque elas estão hiperativas, elas estão com déficit de atenção. E um dos motivos, né, que causam isso, segundo Augusto Cury, é o excesso de tecnologia. Outra coisa é a perturbação do sono, né? Então a pessoa tem dificuldade de desligar e também ela tem déficit de memória. Então, por causa do excesso de informações no córtex cerebral, a pessoa começa a ter a síndrome do pensamento acelerado, que, segundo ele, é consequência principalmente da tecnologia, né? E o que que ele fala sobre isso? Ele fala que a SPA traz para nós e para as crianças, por exemplo, estímulos rápidos e prontos, né? Então quando você está diante de um filme, quando você está jogando um jogo no videogame, quando você está acompanhando algo na internet, você tem estímulos rápidos e prontos, né? O que mais? É o que ele chama de fast food emocional, né? Então ele diz que a tecnologia nos transporta sem que façamos esforços. Para quê? Para uma excitante partida esportiva, para dentro de uma aeronave, para o cerne de uma guerra e para dentro de um dramático conflito policial. E com o tempo, nós perdemos o prazer nos pequenos estímulos da rotina diária. Eu não sei se você já viu, mas hoje, se você está sem a tecnologia, às vezes parece que a vida está sem graça, é mais ou menos isso, né? Antigamente se tinha prazer na rotina diária, em coisas simples, hoje não, nós temos que estar constantemente conectados. Eu me lembro de um pastor, né, que eu vi ele comentando que certa vez ele tirou férias com a família e foi para o litoral do Nordeste, né, com muito esforço, né, ele fez ali reserva num hotel bom, na beira do mar, enfim, e a certa altura ali das férias, ele viu a filha dele, assim, pré-adolescente, emburrada, né, emburrada, e ele falou assim, o que que tá acontecendo, né, e ela tava sem internet, isso já faz alguns anos, né, ela não tinha acesso à internet, e ela falou assim, eu não consigo falar com a minha migs, foi a expressão que ela usou, com a minha migs, né, com a minha amiga, e ficou emburrada. Ele falou assim, ó, pense no incrível Hulk naquele momento, porque ele falou que ele ficou muito nervoso, né, mas ele se controlou, mas ele falou, não acredito, né, paguei um hotel bom, na beira do mar, aqui, né, na orla aqui, não lembro de qual cidade exatamente, e né, com piscina, com tudo, e a minha filha está de mau humor, por quê? Porque não consegue falar com a amiga. Vocês estão entendendo? Então, se nós não estamos, às vezes, conectados, nós acabamos, né, tendo esse tipo de comportamento e nós perdemos o prazer naquelas coisas que são do dia a dia, na rotina diária. Nós começamos a ter aversão à rotina, que é um dos sintomas também da síndrome do pensamento acelerado. E a nossa vida, queira ou não, é uma vida de rotina, né? Você está num trabalho, tem um momento que você vai ter a tua rotina, a tua casa vai ter a tua rotina, né? E nós precisamos encontrar prazer nessas pequenas coisas também. Então isso é síndrome do pensamento acelerado, que é também um dos, digamos assim, dos frutos do uso excessivo da tecnologia, ok? Então ele diz assim, que precisa-se de muita coisa para ter pouco prazer, o que gera personalidades flutuantes, instáveis e insatisfeitas. E ele diz mais, ele diz que uma criança de 7 anos na atualidade tem mais informações na memória do que um humano de 70 anos, né, há um ou dois séculos atrás, né? Então hoje, por causa da tecnologia, nós vemos crianças de 7 anos com mais informação do que um adulto de 70 anos, sei lá, um século atrás, por causa da tecnologia que causa a síndrome do pensamento acelerado. E finalizando, ele diz ali que pensar é excelente, mas pensar muito é péssimo, né? Então nós vemos que a dependência, ela é um vício, ela é uma compulsão. Nós vimos alguns dos sintomas, algumas das consequências. Eu destaco aqui a síndrome do pensamento acelerado, mas talvez a pergunta mais importante, né? Como é que nós vencemos a dependência, né? E não só aqui a dependência tecnológica, nós podemos trazer esses princípios para qualquer tipo de dependência. Então, primeira coisa que eu quero destacar, admita o seu problema. Se nós queremos vencer algum tipo de dependência, de compulsão, de vício, nós precisamos admitir que nós temos um problema. Enquanto nós damos desculpas para o nosso problema, nós não vencemos, né? Inclusive, acredito que é um dos primeiros passos, né, do AA, né? Eu reconheço que sou impotente perante o vício, é algo assim, né? Então eu admito que tenho um problema e a partir daí eu posso dar os outros passos, né? Até coloquei aqui um versículo bíblico, que eu acho que é Tiago que escreve isso, né? Que ele diz que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, aquilo que nos prende, na verdade, é algo que nos dá prazer. E queira ou não, né, a tecnologia, ela acaba nos dando algum tipo de recompensa, algum tipo de prazer imediato, e isso acaba se tornando, em alguns casos, uma compulsão e um vício. Então, se eu quero vencer qualquer tipo de compulsão, em primeiro lugar, eu preciso admitir o meu problema. Em segundo lugar, deixar o passado para trás. Como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. Então, você ficar preso ao passado é como você dirigir um carro olhando no retrovisor. Fatalmente, você vai bater no carro da frente. Então, se eu quero vencer qualquer tipo de compulsão, eu preciso deixar o passado para trás. Em que sentido? Puxa vida, se eu ficar pensando naquele dia que eu recaí, naquele dia que eu falhei, eu não vou dar o próximo passo. Vamos pensar numa criança. Por que que uma criança aprende a andar? Quando você era criança, você aprendeu a andar. Eu também. Porque nós, né, fomos ali meio sem jeitos no começo e nós caímos várias vezes. Mas como a criança, ela não fica olhando para trás, ela não fica pensando, puxa, acabei de cair, não vou mais tentar. O que que ela faz? Ela levanta e segue em frente. Porque ela não conhece a palavra desistir, e ela vai em frente, porque ela não desiste, ela aprende a andar. Então, com relação a um tipo de compulsão, é a mesma coisa. Nós vamos, é esperado que uma pessoa recaia quando ela tem um problema. Se eu tenho um problema, né, como eu falei aqui, com ira, em algum momento eu vou recair. O importante é eu não ficar preso no passado. Eu falo, não, eu vou avançar. Não é porque eu recaí que eu não tenho mais jeito. Eu consigo dar a volta por cima. Eu conheço pessoas, por exemplo, que se recuperaram do vício das drogas, que eles passaram por cerca de 17 internações. Então, recaíram várias vezes. Mas hoje fazem anos que essas pessoas estão firmes, estão bem. Por quê? Porque elas não desistiram, né? Então, deixar o passado para trás e avançar. Esse é o segundo passo. Terceira coisa é você contestar os teus sentimentos, né? Então, quando nós temos um problema, a nossa tendência é pensar assim, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Eu preciso disso. É igual uma pessoa que às vezes tem compulsão por compra, né? Ela olha algo e vem aquela sensação, eu preciso disso. Mas será que eu preciso mesmo? Eu posso aprender a conversar comigo, né? A questionar os meus pensamentos. Eu me lembro, assim, falando de compulsão por compras, de uma reportagem de uma mulher que ela tinha 150 pares de sapatos na sua casa. Sendo que cada um deles custava cerca de R$150, né? Ela fez o cálculo e um dia ela caiu em si. Ela falou, poxa, eu investi 22.500 mais ou menos em sapato. Podia comprar um carro aí, né? Popular na época, seminovo, sei lá. Né? E aí ela caiu em si, mas cada vez que ela via um sapato novo que chamava a atenção, vinha aquele sentimento, eu preciso disso. Será que eu preciso mesmo? Então nós temos que aprender a contestar os nossos sentimentos, a conversar conosco mesmo. Né? Até coloquei ali um versículo de Tito, né? Título 2, 11 e 12, onde ele diz, pois a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então é renunciar esses desejos que às vezes são compulsivos e viver de uma maneira piedosa, de uma maneira sensata. É contestar esses pensamentos que muitas vezes nos dizem assim, você não pode ficar sem isso. Ah, se eu não fizer isso agora eu vou morrer, por exemplo, né? Claro que eu não vou morrer, então eu preciso brigar comigo mesmo, é mais ou menos isso, ok? Terceira coisa, é você crer, é você acreditar que você pode mudar, né? Então 1 Coríntios 10, 13 diz que toda tentação, ela tem um escape, e Deus nunca permite uma tentação que eu não possa suportar. Filipenses fala, tudo posso naquele que me fortalece, e Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Então se eu quero mudar, eu preciso acreditar, né? Acreditar que eu posso mudar, ter fé, né? Porque aquela pessoa que acredita que pode mudar, e aquela pessoa que não acredita que pode mudar, ambas estão certas. Tanto a que acredita está certa, quanto aquela que não acredita está certa também. Então, se eu quiser vencer qualquer tipo de hábito e compulsão, eu preciso acreditar que eu posso mudar. Se eu não creio, eu não vou conseguir mudar de maneira nenhuma. Outra coisa interessante é você ser responsável, né? Então, coloquei aqui alguns textos, né, que falam da importância de você compartilhar suas lutas com outras pessoas, e esse é um dos propósitos também do CR, de grupos como esse, né? Então Eclesiastes diz que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Então ser responsável é entender que quando eu compartilho com alguém as minhas lutas, essa pessoa vai ser um aliado para que eu possa vencer. Então eu me responsabilizo, eu me comprometo com outras pessoas nessa mudança. Eu me lembro de algumas situações que eu passei na minha vida que eu só venci com a ajuda de um companheiro, com a ajuda de uma pessoa, de um cristão mais maduro, que me ouviu, que orou por mim, que esteve do meu lado. E quando eu tive coragem de abrir o meu problema, de admitir, abrir e pôr para fora, é que eu obtive a vitória. Então muitas vezes nós pensamos assim, não vou contar isso para ninguém, o que vão pensar de mim, que eu tenho esse mau hábito, que eu tenho esse vício, essa compulsão, né? Mas é exatamente o fato de eu me abrir para um grupo, para uma pessoa de confiança, que faz com que eu acabe me libertando ou pelo menos dou um passo rumo à libertação dessa dependência no caso. Então ser responsável nesse sentido, de partilhar as minhas dificuldades, como diz o texto de Gálatas, uns com os outros, obedecendo à ordem do Senhor. Sexto passo, evitar a tentação. Isso aqui eu gosto bastante, né? Então tem uma frase que diz que se você não quer ser picado, fique longe das abelhas. Então se eu quero vencer um mau hábito, uma compulsão, eu tenho que dificultar o fácil e facilitar o difícil. Então vamos pensar em dependência tecnológica. Muitas pessoas, elas já acordam e a primeira coisa que elas fazem é olhar o celular. Primeira coisa, né? Então, muitos dão desculpa, não, mas eu acordo com o despertador do celular. Vai numa banquinha, compra um despertadorzinho, você vai pagar no máximo aí R$15 e deixa o teu celular longe. Sabe como é que eu faço? Meu celular fica longe da minha cama quando eu acordo. Eu só vou pegar o meu celular depois que eu fiz várias coisas importantes, né? Eu sigo uma rotina onde hoje eu não preciso mais, mas em geral, na noite anterior, eu anotava pelo menos 5 coisas importantes que eu deveria fazer no dia. E eu começava fazendo essas 5 coisas. Eu começo, né? É como aquela dica de 100 milhões de dólares, onde diz que um menino chegou para o milionário e disse assim: eu vou te dar uma dica. E o milionário falou: então tá, me dê essa dica, né? E aí o menino disse assim: ó, dependendo do resultado dessa dica, você me paga quanto você quiser. Passado um tempo, o milionário enviou um cheque, se não me engano, de 100 mil dólares para o menino. Ele pagou 100 mil dólares pela dica. Qual foi a dica? O menino disse assim: ó, toda noite antes de dormir, você escreva 5 coisas importantes que você tem que fazer no outro dia. E você comece fazendo essas 5 coisas. Depois que você vê o resultado, você me paga quanto você quiser. O cara pagou 100 mil dólares por causa do resultado, da produtividade que ele teve. Então o que eu faço? Eu deixo já o celular longe. Eu dificulto fácil, porque é muito fácil eu pegar o celular, já ir para o WhatsApp, já ir para o Facebook, então eu deixo o celular longe. E eu começo fazendo coisas importantes, eu faço a minha devocional, eu medito, eu estudo ali um inglês, né? O que mais que eu faço? Eu leio um capítulo do livro que eu estou lendo, eu às vezes brinco ali com meu filho quando eu tenho manhã livre, eu faço várias coisas importantes. Depois que eu fiz tudo aquilo que eu julgo ser importante, eu falo: ah, agora sim, agora eu vou dar uma olhada no meu celular. Né? Outra coisa que eu tenho feito: domingo, que eu vou almoçar às vezes no meu pai, no meu sogro, não levo o celular, deixo em casa, entendeu? Porque eu sei que a tentação é grande, vai dar o sinal do WhatsApp, tá, eu vou querer olhar, e daqui a pouco está todo mundo no celular, então já deixo em casa. Eu dificulto o fácil e facilito o difícil. Vocês estão entendendo? Eu estou evitando algumas coisas. Então, evitar totalmente a tecnologia eu não consigo, mas eu consigo evitar algumas coisas para que eu não me torne dependente. Tipo hoje, cheguei aqui sem celular. Falei: eu vou chegar lá, eu vou cumprimentar as pessoas, eu vou conversar com as pessoas, eu vou interagir. Eu não quero estar com o celular, senão vai me dar um sinal que daqui a pouco estou olhando as mensagens, estou respondendo. Tem muito paciente, pessoas que contactam a gente, querem ali alguma informação. Se você está às vezes com o celular, você acaba ficando online e não interage com as pessoas. Então é você facilitar o difícil e dificultar o fácil. É você evitar aquilo que é um problema para você. É como aquela ilustração do sapo e da perereca, né? Então diz que o sapo, ele era um bom cozinheiro, e ele preparou alguns bolinhos gostosos. Aí ele comeu um bolinho e falou: nossa, tá delicioso esse bolinho. E ele chamou a perereca. Quando ele chamou a perereca, ele deu um bolinho para a perereca, ela comeu também: nossa, tá delicioso. E eles começaram a comer muitos bolinhos. Depois de comer vários bolinhos, a perereca disse: olha, é melhor a gente parar de comer bolinho, porque nós vamos passar mal. E o sapo disse: é verdade, mas continuaram comendo. Aí a perereca resolveu tomar uma atitude. E ela pegou uma caixa e pôs os bolinhos na caixa. Aí o sapo disse assim: mas nós podemos abrir a caixa e comer os bolinhos. Ela disse: é verdade. Ela pegou uma fita e amarrou a caixa. Aí o sapo olhou para ela e disse assim: mas nós podemos desamarrar a fita, abrir a caixa e comer os bolinhos. Ela disse: é verdade. Ela pegou uma escada e colocou a caixa com os bolinhos em cima da prateleira. Aí o sapo olhou e disse: mas eu posso pegar a escada, subir ali em cima, descer a caixa, abrir e comer os bolinhos. E a perereca disse: é verdade. Então ela pegou a caixa, foi até a janela, assoviou, chamou os passarinhos, disse: ei, passarinhos! E os passarinhos chegaram e ela jogou todos os bolinhos para os passarinhos. Os passarinhos, cada um pegou um e tal, e acabaram-se os bolinhos. Aí o sapo olhou para a perereca e disse: poxa, agora acabou todos os bolinhos! E a perereca disse: é verdade, mas nós temos muita, muita força de vontade. E trazendo isso para as nossas vidas, eu pergunto para você: o que você deve jogar para os passarinhos? Essa é a pergunta. O que você tem que jogar para os passarinhos? O que você tem que evitar para vencer, por exemplo, se você se considera uma pessoa que está extrapolando nessa questão de dependência tecnológica? Então, facilite o difícil e dificulte o fácil, né? Então, como eu falei, meu celular fica longe da minha cama, sempre tem um livro perto ali, né? E antes de deitar eu dou uma lida e tal. Então, se é difícil ler, eu facilito a leitura. Se é fácil ficar na internet, eu dificulto aquilo que é fácil. E assim, né, eu vou vencendo, no caso, essa questão da dependência tecnológica. E finalmente, é depender do poder de Cristo, né? Então, tudo isso que eu falei, sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo, não tem sentido, né? O próprio Paulo fala em Gálatas 5,16 que nós devemos viver pelo Espírito e de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne. E Filipenses 2,13, porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe, depois ajudando-os a fazer aquilo que ele quer. Isso é a tradução da Bíblia Viva, né? Mas em outras traduções dizem que é ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Amém, queridos? Então eu finalizo aqui a minha palestra, espero que tenha feito sentido, e como foi orientado, eu quero deixar uma pergunta para ser compartilhada aí nos grupos, né? Quero perguntar para você, a tecnologia, ela tem prejudicado áreas importantes da sua vida? A sua interação social, a sua vida familiar, talvez os seus estudos e o seu trabalho? Pense um pouquinho. Então a internet, a tecnologia de uma maneira geral, ela tem prejudicado áreas importantes da sua vida? Interação social, vida familiar, talvez o desempenho no trabalho, o seu desempenho nos estudos. Você tem negligenciado algumas necessidades até básicas por causa da internet e da tecnologia? Então deixo essa pergunta para vocês nessa noite. Muito obrigado, Deus abençoe.
Muito obrigado, Peter.